na Rede Arquinit. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.
Olá, caríssimos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, caríssimos irmãos, última Hora da Graça do ano. Esse ano foi um ano de muitas bênçãos, um ano de muitas realizações, de muitos desafios, dificuldades, problemas, soluções. Mas é um ano para agradecer, o ano da graça, foi o ano jubilar, o ano da esperança. Caríssimos, eu sei que se fôssemos fazer aí uma reprise, escolher os melhores momentos, a retrospectiva da nossa vida durante esse ano, com certeza você vai lembrar dos momentos de dificuldades, dos momentos em que você teve problemas, que você achou por muitas vezes que fossem intransponíveis, problemas sem soluções. Mas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos vencer. O Senhor está sempre ao nosso lado, nas nossas dificuldades. É o Senhor quem caminha junto com cada um de nós. Muitas vezes nós insistimos em não reconhecer a sua mão nos guiando. Mas que bênção, irmão. Meu irmão, minha irmã, é momento de agradecermos ao Senhor por esse ano. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, nós conseguimos chegar até aqui. E isso é motivo de agradecer. Um coração agradecido é feliz, tem paz no coração, consegue vencer os problemas com maior facilidade. E por isso, meu irmão, minha irmã, tenhamos no nosso coração esse desejo de sempre agradecer ao nosso Senhor por todas as maravilhas que nós conseguimos alcançar. Vamos começar esse programa clamando a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia, é Ele quem age em nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas indecisões. Quando precisamos tomar uma atitude na nossa vida, é o Espírito Santo quem age em nós. Por isso, vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa verdadeiramente guiar esse programa e seja tudo conforme. Meu irmão, se você está precisando de uma resposta para a sua vida, se coloque nas mãos do Senhor. Peça a Ele a direção para a sua vida. Não é meritocracia, é porque o Senhor nos ama e é um amor incondicional. Senhor, envia Teu Santo Espírito sobre cada um de nós nessa tarde. Envia, Senhor Jesus, nas nossas limitações, nos nossos problemas, envia Teu Santo Espírito para que possamos discernir aquilo que é do Teu agrado, aquilo que é da Tua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem dar-nos sabedoria, vem nos guiar nesse momento, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, toma conta do nosso coração, da nossa família, vem, Espírito Santo, toma conta, eu te peço, Espírito Santo, de maneira particular, por cada um dos ouvintes desse programa, dessa Hora da Graça. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, vem, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo, eu quero derramar o meu coração diante do altar de Deus nesta hora. Vem Espírito Santo sobre a minha vida, enche a minha vida, enche os meus pensamentos, enche os meus sentimentos, enche a minha casa, enche a minha família. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e vem trazer vida nova. Vem Espírito Santo trazer ânimo novo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e me leva a adorar a Deus nessa hora. Glória, la 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 la. Vem Espírito Santo e me leva a me entregar a Deus agora, como um sacrifício vivo. Eu quero me derramar diante do altar do Senhor. Canta, meu irmão e minha irmã. Espírito, enche a minha vida.
Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs da Rede Arquinite, da nossa querida Rádio Anunciadora, Rádio Oficial da Arquidiocese de Niterói, da Web Rádio Amparo, do meu querido irmão Silvio Júnior, do irmão Vitor Salles, de tantos irmãos dessa rádio maravilhosa, da Web Rádio Profecia, essa rádio tão querida em Cabo Frio, e está expandindo para cada vez mais regiões, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos esse programa e eu te peço, meu irmão, se você tiver a sua Sagrada Escritura, pegue a leitura, Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 15 e do 19 ao 23. Mateus capítulo 2, 13, 15, 19 ao 23. Sempre bom meditarmos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer tocar em nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É isso, meu irmão, minha irmã, que leitura maravilhosa, que leitura maravilhosa. Mas eu gostaria de começar a reflexão de hoje, essa hora da graça de hoje, retomando a primeira leitura. Caríssimos, esse diácono sempre traz, muito raramente não é, o evangelho de domingo. Ele sempre traz esse evangelho de domingo para nós refletirmos mais aprofundadamente aquilo que o Senhor quer tocar no nosso coração, aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Às vezes nós vamos tão apressados para a missa, não prestamos atenção na proclamação da palavra, não prestamos atenção na homilia. Então, eu acho sempre oportuno nós revermos essas leituras durante a semana. Mesmo que você faça a sua lectio divina, reveja também a leitura de domingo. Domingo é o dia do Senhor, é um domingo para refletirmos. A primeira leitura de domingo foi a leitura do livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3 ao 7, do 14 ao 17, que fala da importância do filho honrar os seus pais, dos seus pais não intimidarem os seus filhos. É a importância da família, de cada um se colocar no seu devido lugar, cumprir o seu papel na família. Sempre bom, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Está falando dos filhos, com os pais, amparar os pais na velhice. É vivenciar o amor, vivenciar a caridade no seu dia a dia. Caríssimos irmãos e irmãs, grande dificuldade é nós termos um coração generoso, um coração disposto a amar, a perdoar. Está falando lá que quem respeita mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com os seus próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Quem respeita sua mãe, quem honra seu pai, será atendido nas suas orações. É a palavra de Deus que vem nos falar. E essa é uma reflexão muito importante para o nosso dia a dia. O salmista, ele vai falar: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Honrar pai e mãe, amá-los, respeitá-los, nós seremos felizes porque estamos trilhando os caminhos do Senhor, aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Isso é muito importante nós refletirmos. Essas são leituras que levam a gente para um nível mais alto de reflexão. Você tem que parar, analisar, por que que a minha vida está acontecendo isso? As pessoas, os filhos não pedem mais bênção aos seus pais, os pais não fazem também questão, as pessoas já não almoçam, não jantam, jantam juntos à mesa, não fazem mais orações juntas. Porque será que a sua vida está essa bagunça, meu irmão, minha irmã? Será que não está faltando um pouquinho dessa palavra na sua vida? Será que não é essa a hora da graça que você precisa voltar a antigos hábitos, bons costumes? E mais adiante, a carta Colossenses de São Paulo aos Colossenses: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se tiver queixa contra o outro. Meu irmão, essa é a chave para nós vivermos bem. Eu vou repetir: revesti-vos de sincera misericórdia. Às vezes nós pedimos misericórdia ao Senhor, mas não agimos com misericórdia com o nosso irmão. Às vezes desejamos mal ao outro, e aqui, no entanto, o Senhor fala para que sejamos bons, humildes, mansos, pacientes, que possamos suportar uns aos outros, perdoar a quem nos fere, a quem nos magoa. Não dá para se perdoar uma pessoa por nos amar. Eu sempre repito isso. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter essa disponibilidade na vida. Amar sem distinção. Amar os que vos perseguem, os que vos odeiam, os que falam mal de ti, os que vos amaldiçoam. Amar as pessoas, porque esse é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a todos, sem distinção. Agir com misericórdia é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Vamos para um rápido intervalo. Vamos ouvir esse louvor lindíssimo. E voltamos logo em seguida.
Terra, a fim de ganhar teu amor.
Vai continuar a sua carta dizendo o seguinte: que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como os membros de um só corpo. Nós pertencemos a um único corpo, meu irmão, minha irmã, é o corpo de Cristo. Pelo batismo nós somos enxertados nesse corpo místico, no qual Cristo é a cabeça. Aí tem muitos de nós, né, brigando um com o outro, se degladiando para ocupar o lugar do outro. O lugar da mão é na mão, o lugar do pé é no pé. Não tem como colocar a perna na cabeça, não vai ter serventia nenhuma. Que a palavra, aí o Senhor vai falar assim, São Paulo vai dizer na sua carta: e sede agradecidos, eu vou grifar esse trecho. E sede agradecidos. Desde o início desse programa, o Senhor toca no meu coração de pessoas que não agradecem ao Senhor, só murmuram, só reclamam. Nunca tá bom, que o próximo ano seja melhor. Não, eu vou é agradecer por esse, porque até aqui me trouxe o Senhor. Senhor, eu te entrego em suas mãos 2026, e aquilo que o Senhor fizer tá bom. porque o Senhor sempre tem planos maiores para a nossa vida. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Que esse 2026 você possa abrir mais a Sagrada Escritura, você possa ruminar a palavra, que você possa ter intimidade com o Senhor através da Sagrada Escritura. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Cantai, louve, quem está sofrendo, louve ao Senhor. Tudo que respira, louve ao Senhor. Tudo que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu já te peço nesse momento que em 2026 tudo seja para a sua honra e glória, que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais. Tome conta, Senhor Jesus. Eu te entrego tantos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse programa nessa tarde, que eles possam ter no coração que tudo, palavras e obras, seja feito em seu nome. Por meio dele, dai graças a Deus. É por meio de Jesus Cristo, dai graças a Deus. Aí vai falar: esposa, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela, que possamos ser mais dóceis, compreensivos uns com os outros, que tenhamos diálogo. Aí fala para os filhos: obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Fala novamente da importância da família. A primeira leitura fala sobre a família, é o livro de Eclesiástico. A segunda leitura, carta de São Paulo à comunidade de Colossenses, vai terminar falando da importância da família. E é isso, caríssimos irmãos e irmãs. Aí vai a última frase: pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Às vezes a gente tem colocado fardos pesados demais sobre os nossos filhos. As nossas frustrações nós projetamos na vida dos nossos filhos. Como é que a minha vontade, como é que os meus sonhos, os meus desejos podem ser maiores do que o do Senhor? Eu tenho que criar filhos para que eles entendam, compreendam que fazer a vontade de Deus é o melhor. E não fazer a minha vontade, não fazer aquilo que me agrada, mas fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você tem filhos, louve ao Senhor, agradeça por isso. Bendiga o Senhor pelos seus filhos e fala para o Senhor: Senhor, toma conta. Toma conta, passa à frente, Senhor Jesus. Guia-os conforme for do seu agrado. Às vezes eu recebo algumas mensagens, alguns pedidos de oração: diácono, meu filho, minha filha não faz isso, não faz aquilo, meu filho, minha filha é assim, é assado. Aí você vai ver, a vida da pessoa é uma vida regrada, de estudos, de trabalho, vai à igreja, e a pessoa quer que mude. A gente tem que orar como Santa Mônica orou pela conversão. Meu irmão, minha irmã, Santa Rita rezou para que Deus levasse seus dois filhos. É isso mesmo. Os filhos tinham desejo no coração de se vingar, porque pessoas tinham tirado a vida de seu pai, que tinha acabado de se converter. Um pai que demorou muitos anos para se converter, e após sua conversão, as pessoas vão lá e tiram a vida desse pai. E os filhos, com ódio, quiseram se vingar, e Santa Rita rezava para que o Senhor levasse, antes que seus filhos cometessem tamanha atrocidade. É isso, meu irmão, minha irmã. O nosso maior desejo, se queremos verdadeiramente o bem para os nossos filhos, é a vida eterna, é a salvação. Claro que aqui o diácono não está falando para você desejar a morte dos seus filhos. Essa foi uma medida radical adotada por Santa Rita para que seus filhos não perdessem a vida eterna, porque eles já tinham decidido se vingar. Então aqui ela toma essa medida radical e pede, e ela é atendida. Meu irmão, minha irmã, que você possa verdadeiramente entregar a sua vida e os seus filhos na mão do Senhor. E quando meditamos o Evangelho, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse. O sonho apareceu novamente a José, porque já havia aparecido, quem presta muita atenção nas leituras da Bíblia, e até mesmo aqui na Hora da Graça, sabe que nós já falamos que o anjo aparece para São José e ele obedece em silêncio. Sua esposa conceberás e darás à luz obra do Espírito Santo, José. Acalma teu coração. E ele decide, para protegê-la, ele decide fugir. No entanto, o anjo fala que ele tem que protegê-la. Ele tem que ficar com ela. E ele vai. E aqui nessa segunda aparição do anjo para José, o anjo vem com uma nova ordem. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Era a noite, meu irmão, minha irmã. José estava dormindo quando o anjo apareceu para ele e falou: foge. Foge. O anjo traz uma mensagem de Deus. O anjo está trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida e está falando para você: fuja disso. E você persiste, você insiste. Você não ouve. A gente fala assim, a obediência é igual a de São José, paciência, obediência, justiça. Mas quando Deus toca no nosso coração, a gente não quer obedecer. E reparem, caríssimos irmãos, que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quantas e quantas vezes eu prefiro fazer a minha vontade do que fazer a vontade de Deus? O Senhor vai falar: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Pega Jesus, pega Maria e foge. É o Senhor falando para você nessa tarde. Pega a sua família e fuja do inimigo. Fuja, procure refúgio no Senhor. Que você possa fugir de toda ocasião de queda. Fuja. Fuja. Tenha os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor está pedindo. E José fez o quê? Levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, até o momento de voltar. Se espera. Tenha paciência. Seja obediente, espera a vontade de Deus. É Kairós, é a vontade de Deus, não é sua, meu irmão, minha irmã. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Aguarde, tenha paciência. Falamos no início do programa, 2025 foi o ano da esperança, o ano jubilar da esperança. Se o Senhor falar para ele, ó, fica ali até a morte de Herodes, você vai ficar ali até a morte de Herodes. Mas quando o Senhor nos chamar, e Ele vai nos chamar, nós precisamos estar atentos para voltar. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Just conheces o meu viver. Te exaltarei com meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Porque sei que vivo estás, tudo que me resta é te amar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Majestade, estou aqui para te render meu amor. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te render meu amor, minha gratidão.
E é isso, meu irmão, minha irmã. Quando sabemos que agora já, as coisas já estão mais tranquilas, você pode voltar, tá tudo certinho. Você obedece a Deus e faz conforme aquilo é do agrado dele. Às vezes nós precisamos fugir, não tem jeito de enfrentar. E nós queremos enfrentar. E o que é pior, por muitas vezes somos prepotentes, arrogantes, achamos que as coisas se resolvem por nossas forças, por nossos méritos. Nós nos esquecemos que nós somos dependentes de Deus. Mas quando o Senhor nos chamar, a gente vai pegar o menino, a gente vai pegar Nossa Senhora, e a gente vai voltar para casa. Reparem, caríssimos irmãos, que José, ele recebe uma determinação: volta. Volta à terra de Israel. Mas quando ele entrou na terra de Israel, ele soube que Arquelau reinava na Judéia, ao lugar do seu pai, Herodes. Arquelau era filho de Herodes. Aí José teve medo. Vai que esse cara lembra de mim. Vai que esse cara lembra. E reparem, caríssimos, que o anjo, ele não insiste, vai para lá, vai não, fica lá. Ele compreende o receio de José e fala: tudo bem, José, então você vai para Galiléia. vai para Nazaré. E ali também se cumpre a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus sempre prevalecendo na nossa vida. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que você possa, nesse 2026, ter o seu coração rasgado, literalmente rasgado, para que Cristo possa nascer. Nós já comemoramos o Natal, estamos na oitava de Natal. Ouvimos o anúncio, as calendas, né? O anúncio do Natal, estamos na oitava, e esse menino Jesus vai esperar quanto tempo ainda para nascer nesse teu coração, meu irmão, minha irmã? Será que não tem espaço para Jesus na sua vida? Se não tem espaço para Jesus na sua vida aqui, o que que você vai fazer no céu? Tu tá querendo fazer o que no céu se você não quer a presença de Jesus aqui na terra? Como você quer ir pro céu? Fazer o que lá? Porque ouviu alguém falar que é bom o céu, aí por isso você quer ir para lá? Mas se você não quer viver os desígnios do Senhor aqui na terra, como você quer viver os desígnios do Senhor no céu? Seria meio incoerência da nossa parte. Mas se você quer ir para o céu, meu irmão, minha irmã, rasgue esse seu coração e permita que o Senhor possa nascer verdadeiramente, não somente no seu coração, mas no seu lar, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Eu sei que muitos irmãos vivenciam em ambientes de trabalho tóxicos, aonde não é lugar de cristão, muitos. E você está entendendo, meu irmão, minha irmã, o que eu estou falando para você nesse momento? Peça ao Senhor: Senhor, abre para mim uma porta. Se o Senhor não quer isso na minha vida, abre para mim uma porta. Que eu possa sair desse lugar, se aqui não é o lugar que o Senhor quer nascer. Me mostre o caminho, Senhor Jesus. Pai amado, também nesse momento eu te entrego todos os nossos irmãos e irmãs enfermos, todos que padecem por alguma enfermidade, por alguma dificuldade. Senhor, misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia. Nós sabemos que quando sentimos dor, quando estamos enfermos, por muitas vezes nós perdemos até a fé, a esperança. Senhor Jesus, dai-nos uma porção redobrada desse Espírito Santo nesse momento, para que o nosso coração possa sentir a vossa presença e assim acalmar o nosso coração na certeza de que nascemos para a vida eterna. Eu quero, meu irmão, minha irmã, te agradecer do fundo do meu coração, você que me acompanhou durante todo esse ano de 2025 aqui na Hora da Graça. Que seja um ano abençoado na sua vida esse 2026, um ano de muitas bênçãos, repleto de realizações, de muito, muito trabalho, de muita saúde, de muita paz. Que no seu coração reine a paz que vem do Senhor Jesus, cheio de alegria. É isso que esse humilde diácono espera para a sua vida, para as nossas vidas. E aqui, de uma maneira muito especial, eu quero dar uma bênção para você, meu irmão, minha irmã, que tem o desejo de verdadeiramente viver esse 2026 à vontade de Deus. Que seja o ano da intercessão de Nossa Senhora em nossas vidas, nas coisas mais difíceis. Aqui falei hoje de Santa Rita de Cássia, de Santa Mônica, Santa Rita das causas impossíveis. Meu irmão, qual é o seu impossível? Peça a intercessão nesse momento de Santa Rita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita, de Nossa Senhora do Amparo, de São José, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com vossas vidas. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Até o ano que vem, mais uma Hora da Graça. Um beijo no coração. Feliz Ano Novo.
Programa Hora da Graça. com o diácono Eduardo Martins.